Voltamos a apresentar Reportagem Especial. Jornalismo, cultura e realidade.
Reportagem Especial, da Pátria ao Grito, a história do hino nacional.
Penhor, lábaro, fúlgidas, impávido e clava. Dificilmente encontramos essas palavras nas conversas triviais do dia a dia dos brasileiros, mas todos estes termos estão presentes no hino brasileiro. O Bruno Rodrigues, de Santa Maria, cidade do Rio Grande do Sul, acha o hino nacional muito marcante, mas aponta que a letra é sim um tanto quanto complexa.
Eu acho que conhecemos em parte o hino. Muitos conhecem a música, talvez não se saiba muito a letra. Até porque convenhamos que a letra do nosso hino é bem complexa. Né? É uma linguagem mais rebuscada, né? Uma linguagem que talvez seja da época, ó, de quando foi escrito o hino, né? Mas que não é tão coloquial, não é tão usual, né, para o brasileiro.
A opinião é compartilhada pela Fernanda Ferreira, também gaúcha, mas de Porto Alegre.
Eu acho ele bonito, é um hino forte, mas não é muito fácil, né?
E se um dos desafios do hino nacional brasileiro é a quantidade de termos e construções gramaticais consideradas complicadas, nada melhor que conversar com um professor de português para esclarecer algumas dúvidas. Marcondes Júnior, professor em cursinhos preparatórios para concursos em Brasília, aponta que os erros de interpretação ao se cantar o hino já começam no segundo verso. A menina Sofia, lá no início de nossa reportagem, trocou retumbante por perturbante. E não é só essa palavra que cria confusão na mente dos brasileiros.
Então, no segundo verso, por exemplo, quando eu digo: ouviram do Ipiranga as margens plácidas de um povo heróico, normalmente eu ouço nos estádios, e bravo retumbante, normalmente a gente ouve a expressão bravo e não brado. As pessoas desconhecem, a verdade é que as pessoas desconhecem o vocabulário utilizado no hino nacional. As pessoas só conhecem o primeiro verso, ouviram do Ipiranga as margens plácidas. Daí para frente, só Jesus na causa.
Mas, professor Marcondes, dá para traduzir o que são essas tais margens plácidas? Será que dá para explicar também o que é esse brado retumbante que cantamos a plenos pulmões?
Por exemplo, no primeiro verso do hino nacional, ouviram do Ipiranga as margens plácidas. Plácidas, e no caso, significa calmas, tranquilas. Margens calmas, margens tranquilas do Ipiranga. Ouviram o brado retumbante de um povo heróico. Brado, no contexto do verso, significa grito, significa clamor. Retumbante significa que ressoa. Portanto, uma interpretação numa linguagem um pouco mais não tão poética, falaríamos: ouviram do Ipiranga as margens calmas, o brado retumbante, o grito de um povo que ressoa.
A confusão nos termos do hino nacional não é recente. Mesmo nos anos após a oficialização da letra, em 1922, houve uma imensa dificuldade da população para assimilar os novos termos inseridos por Osório Duque Estrada na letra oficial. Na década de 30, ou seja, menos de 20 anos após a oficialização, o maestro Villa-Lobos tentou fazer uma campanha de popularização, como nos informa o professor Avelino Romero.
E eu lembro que toda essa discussão gerou, por exemplo, nos anos 30, Villa-Lobos desenvolveu uma campanha também para que as pessoas cantassem corretamente, então se levantavam nas escolas versões truncadas, como as crianças cantavam, erravam, né? Aquele verso lábaro que ostentas estrelado, e tinha um caso de um menino que cantava o labarão que ostentas estalado, coisas assim do tipo, né? Por ser uma escrita muito fora do nosso cotidiano, isso pode suscitar algumas incompreensões ou erros, né, na execução. Mas é um hino, eu acho que as pessoas se identificam, é um hino que tem uma beleza.
Foram essas dificuldades que motivaram a professora Solimar Silva, de Duque de Caxias, a escrever uma obra infantil que pudesse traduzir o hino nacional para as crianças brasileiras. Parte da inspiração estava dentro de casa. Solimar queria ensinar o hino para o filho de 5 anos e não encontrou formas muito atrativas. Ela queria que o filho, de fato, soubesse o que estava cantando e não apenas repetisse palavras atrás de palavras sem nenhuma consciência. Nascia assim o projeto do livro O Hino Nacional é Legal.
E aliado a isso também a questão de eu lembrar que na época da escola, quando nós cantávamos o hino, muitas vezes nós não sabíamos o que estávamos cantando ou nos enrolávamos na hora da letra. E, enfim, agora que eu sou mãe, né, de um menino de 7 anos, mas quando ele estava com 5, eu fiquei pensando, como que vai ser na época de escola dele, ele cantar só que nem um papagaio? Eu não queria isso, eu queria que ele realmente conhecesse os símbolos da pátria, o hino nacional um deles, e que ele pudesse cantar com orgulho de ser patriota, de ser brasileiro.
Solimar fez uma campanha de crowdfunding na internet e arrecadou R$5.000 para a confecção de 150 livros. Todas as obras foram doadas, de forma gratuita, para escolas da cidade de Duque de Caxias. Foi a contribuição de Solimar para a popularização e o ensino da obra musical que representa o Brasil. No Senado, um projeto já transformado em lei nasceu com o mesmo objetivo. Pela nova lei, originada a partir de proposta do senador Cristóvão Buarque, do PPS do Distrito Federal, o hino deve ser tocado antes da abertura de todas as competições esportivas. Para Cristóvão, essa é a chance de unir a emoção do esporte ao aprendizado de um dos símbolos nacionais.
Tem gente no Brasil que não sabe cantar o hino, e eu diria que não são poucos, são muitos, mas de qualquer maneira, quando o hino toca, as pessoas sentem, se arrepiam até, dependendo da hora, do lugar. A gente vê isso nos atletas, quando eles sobem no pódio. A gente via com Ayrton Senna. Então o hino nacional, ele emociona. E se alguns e muitos não sabem, com esse projeto talvez termine aprendendo.
O Bruno Rodrigues, de Santa Maria, afirma que a popularização do hino passa pelos bancos escolares. Ele mesmo se lembra das semanas cívicas que viveu enquanto estudante, quando todos iam para o pátio e entoavam a canção de Francisco Manuel da Silva e Osório Duque Estrada.
Eu acho que o aspecto da escola, eu acho que é importante. Na época que eu fiz a escola, tinha aquela semana da Semana Cívica, se não me engano, que chamava assim, onde na semana do 7 de setembro, todos os dias, antes de iniciar a aula, a gente ia para frente para o pátio da escola, hasteava a bandeira, cantávamos o hino. Então, só que isso eu acredito que não esteja sendo feito hoje em dia. Então isso eu acho que seria uma das situações.
Talvez o que o Bruno não saiba é que já existe uma lei, sancionada em 2009, que obriga a execução pelo menos uma vez por semana do hino nacional brasileiro em escolas públicas e particulares. Lei cumprida à risca pelo educandário Iara, de Goiânia. É o que nos aponta a diretora pedagógica da instituição, Eunice Ribeiro.
Na escola nós já temos uma prática onde toda sexta-feira a primeira ação da escola é posicionar as crianças e nós cantamos o hino nacional, entendendo que ele é o hino da nossa pátria, e nós colocamos para a criança a importância de conhecer as coisas que são nossas, do nosso Brasil, das riquezas que nós temos. Na nossa escola, as crianças de 2 a mais ou menos 11 anos, todas cantam o hino nacional. 2 anos, nós temos crianças de 4 anos que sabem cantar o hino nacional. É uma prática regular. Toda sexta-feira nós cantamos o hino nacional na escola.
Eunice concedeu essa entrevista durante uma visita ao Congresso Nacional com 76 estudantes do educandário Iara. Para provar que a prática do hino todas as sextas é mesmo recorrente, ela não se fez de rogada. Enfileirou as crianças que fizeram uma apresentação a capela do hino nacional, chamando a atenção de todos que passavam naquele momento nas proximidades do Salão Negro do Congresso. Eunice Ribeiro afirma que os pequenos estudantes já começam a influenciar os pais para a importância do civismo e do conhecimento dos símbolos nacionais.
Sim, dessa natureza. Chega outros também, a criança diz, pai, você está me aguardando, coloque-se na posição do hino nacional, é um momento cívico da escola, nós já aprendemos a cantar o hino, eles sabem onde são cantados oficialmente o hino do nosso país, né? Então eles têm uma compreensão da letra do hino nacional, eles sabem pronunciar as palavras, o significado das palavras do hino, eles compreendem que esse hino retrata parte da história do nosso país.
E o aprendizado do hino na escola, de forma constante, pode ajudar as crianças no futuro, não só pela questão cívica, da identificação da brasilidade, mas também nos vestibulares e nos concursos públicos. Não acredita? É que o hino nacional brasileiro é, de certa forma, tão complexo que algumas pegadinhas presentes na letra são utilizadas por bancas de concursos na elaboração das provas. Um exemplo, os famosos primeiro e segundo versos do hino. ouviram do Ipiranga as margens plácidas de um povo heróico, o brado retumbante. Quem é o sujeito dessa frase? Pense um pouco. Pensou? Vamos ver se sua resposta está correta com o professor Marcondes Júnior.
Existe a ordem direta dos termos sujeito, verbo e complemento. O hino ele foi construído na ordem inversa. Portanto, quando lemos ouviram do Ipiranga as margens plácidas, no hino nacional nós temos verbos, termos que completam o verbo e o sujeito lá na frente. Na ordem direta, o hino seria cantado assim: as margens plácidas do Ipiranga ouviram. Ou seja, quem é o sujeito do verbo ouvir? As margens plácidas do Ipiranga. O núcleo do sujeito é a palavra margens.
Outra questão, cobrada em concurso público da Prefeitura de Piraúba, em Minas Gerais, diz respeito a um famoso escritor nacional que também é homenageado na letra do hino, Gonçalves Dias. Você sabe qual parte do hino remete a uma famosa obra do escritor romântico do século XIX? Com a palavra, a professora Solimar Silva.
É uma citação que é: nossos bosques têm mais vida, nossa vida, aí fecha aspas, no teu seio, abre aspas novamente, mais amores. Então, esse pedacinho da parte 2 do hino, né, ela se casa, né, vamos dizer assim, com o pedacinho da canção do exílio, na segunda estrofe da poesia, começa: nosso céu tem mais estrelas, nossas várzeas têm mais flores, nossos bosques têm mais vida, nossa vida mais amores.
Minha terra tem palmeiras onde canta o sabiá. As aves que aqui gorjeiam não gorjeiam como lá. Nosso céu tem mais estrelas, nossas várzeas têm mais flores, nossos bosques têm mais vida, nossa vida mais amores. Em cismar sozinho à noite, mais prazer eu encontro lá. Minha terra tem palmeiras onde canta o sabiá.
Gramática, literatura, mas acima de tudo patriotismo. Cada um tem sua parte preferida do hino nacional. A da Fernanda Ferreira, de Porto Alegre, é a seguinte:
gigante pela própria natureza, és bela, és forte, impávido, colosso, e o teu futuro espelha essa grandeza.
Já a Natália Miranda, de Coronel Fabriciano, em Minas Gerais, gosta deste trecho:
terra dourada, entre outras mil, és do Brasil, ó pátria amada, dos filhos desse solo és mãe gentil, pátria amada Brasil.
O trecho também é o preferido do Bruno Rodrigues, gaúcho de Santa Maria, que lembra que o hino pode servir de inspiração para um momento de tantas divisões em nosso país.
O que eu gosto é principalmente dessa parte final do hino. Essa parte onde diz terra dourada, entre outras mil, és tu, Brasil, a pátria amada, dos filhos deste solo, és mãe gentil, pátria amada, Brasil. Porque eu, como brasileiro, eu gosto do meu país, gosto do Brasil e sou aquele brasileiro que veste camiseta. Infelizmente, a gente vive num momento que tem várias situações que nos decepcionam, mas eu ainda acredito no Brasil. Eu tenho fé de que a gente possa melhorar.
Você acompanhou a reportagem especial Da Pátria ao Grito, a história do hino nacional. Reportagem e redação, Jefferson Dal Moro e Rodrigo Rezende. Apresentação, Jefferson Dal Moro. Locução, Marluce Ribeiro. Participação, Lia Passarinho, Tiago Medeiros, Gustavo Azevedo. Edição, Leila Herédia. Trabalhos técnicos, André Menezes. Entre em contato conosco. Nosso WhatsApp é 61 98611 9591. Repetindo, 61 98611 9591.
Você acompanhou Reportagem Especial, Jornalismo, Cultura e Realidade. Uma produção Rádio Senado.